Vamos dar por aberto a sessão plenária, primeira sessão do segundo período legislativo, do dia 1º de 8 de 1922. Pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Ildomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandi Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristino de Matos Azevedo, presidente.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Lincoln Pontes que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 10, versículo 4 ao 7. Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu. Sua vista está atenta. Seus olhares observam os filhos dos homens. O Senhor sonda o justo como o ímpio. Mas aquele que ama a injustiça, ele o aborrece. Sobre os ímpios, ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre. Um vento abrasador de procela será seu quinhão, e os homens retos contemplarão sua face.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à vereadora secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Só um minutinho. Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassi, reuniu-se na forma regimental os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino de Matos Azevedo, com a ausência justificada do vereador Ronei Santos da Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 033 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
Ata da sessão anterior, a última sessão do primeiro período legislativo, está à disposição dos senhores vereadores, posso querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, ata da sessão 034/2022, a última sessão do primeiro período. Agora, como houve uma retificação na ata da sessão do dia 27/6, pedimos à nossa secretária que faça a leitura da ata com a retificação para que seja aprovada por essa casa.
Ata ordinária número 033/2022. Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino de Matos Azevedo, com ausência justificada do vereador Ronei Santos da Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 032 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
Essa ata do dia 27 houve uma retificação, então Então, eu boto à disposição dos senhores vereadores, o vereador que fez a retificação da ata também, se queiram fazer uso da palavra referente à ata do dia 27, com a retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesa como estão, discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata do dia 27 de 6 de 2022. Agora passemos à leitura do expediente.
Ofício 1486 de 2022. Projeto de lei 024 de 2022 e 027 de 2022, com regime de urgência. São José do Norte, 20 de julho de 2022. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste a fim de complementar os ofícios 1450 de 2022 e 1451 de 2022, requerer apreciação em regime de urgência dos projetos de lei 024 e 027 de 2022, enviados nos dias 19 de julho, que versam acerca de contratação emergencial de professores e contratação temporária de enfermeiros, respectivamente. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos reiterando os votos de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira, indicação número 09 de 2022. Mesmo, senhor presidente, apresenta a vossa, de acordo com o regime interno dessa Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal. O anteprojeto de lei que estabelece prioridade no atendimento público e privado a pessoas acometidas de fibromialgia. Anteprojeto de lei 01 de 2022. Mesmo, senhor presidente, a vereadora Vanessa Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, vem, de acordo com os termos regimentais, apresentar para apreciação e consideração de Vossa Excelência, ecolhendo o plenário, o seguinte anteprojeto de lei, que estabelece prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e privados às pessoas acometidas de fibromialgia. Artigo 1º. As empresas comerciais que recebem pagamentos de contas deverão incluir as pessoas com fibromialgia nas filas de atendimento preferencial já destinadas às pessoas portadoras de deficiências, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e acompanhados por crianças de colo. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, são considerados estabelecimentos privados ou supermercados, bancos, lotéricas, farmácias e demais estabelecimentos de uso público. Artigo 2º. A identificação dos beneficiários se dará mediante a apresentação de uma carteira que comprove a condição do portador de enfermidade ou através de laudo emitido por profissionais médicos habilitados que comprove condição. Parágrafo único. A identificação dos beneficiários se dará por meio de um cartão ou um adesivo expedido pelo Executivo Municipal por meio de comprovação médica. Artigo 3º. As pessoas decorrentes com a execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Mensagem justificativa. O presente anteprojeto de lei dispõe sobre atendimento prioritário às pessoas com fibromialgia em estabelecimentos públicos e privados e filas preferenciais. A iniciativa ou anteprojeto de lei visa atender à demanda de parte da população que é acometida pela fibromialgia, doença crônica que causa imensas dores e transtornos aos pacientes. Por se tratar de uma doença recém-descoberta, a comunidade médica ainda não conseguiu concluir quais são as causas. Entretanto, já está pacificado que os portadores da citada enfermidade, em sua maioria mulheres na faixa etária de 30 a 55 anos, possuem maior sensibilidade à dor do que as pessoas que são acometidas por ela. Em virtude do cérebro dos doentes interpretar os estímulos à dor de forma exagerada, ativando o sistema nervoso por inteiro. Não existe um exame específico para sua descoberta, de forma que é diagnosticado, ressalta dos sintomas e sinais reconhecidos dos pacientes, bem como da realização de distintos exames que são utilizados para excluir doenças que possuem sintomas semelhantes à fibromialgia. Ainda não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental para que não se dê a progressão da doença, que, embora não seja fatal, implica severas restrições existências dignas dos pacientes, sendo pacíficos, que eles possuem uma queda significativa na qualidade de vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e afetivo de sua vida. Assim, se faz necessário o reconhecimento do âmbito local da gravidade da referida enfermidade, para que as pessoas que convivem com a mesma possam ter dignidade respeitada, adotando o poder público ações afirmativas para minimizar a exposição e o sofrimento a que os doentes são submetidos diariamente. Em face do exposto, solicita a colaboração dos membros dessa Casa Municipal de Vereadores para aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse público. Plenário Caetano Zé Travassi, São José Norte, 28 de julho de 2022. Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil. Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 013 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda casa, vem depois ouvir o douto plenário requerer ao Poder Executivo Municipal pedido de informação sobre o pagamento do piso salarial dos agentes de saúde e de endemias. Atenciosamente, Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Cristina de Matos Azevedo. Indicação número 03 de 2022. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário indicar ao Poder Executivo Municipal que solicite a municipalização de 80 metros da BR-101 no trecho que corresponde à rótula da cidade de São da saída da cidade, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária para que o município tenha autonomia para fazer um projeto, bem como executá-lo, visando o acesso de entrada e saída do bairro Tamandaré com maior brevidade possível. São José do Norte, 28 de julho de 2022, Cristina de Matos Azevedo, vereador do PDT. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Requerimento número 02 de 2022. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer à mesa diretora pedido de sessão solene para prestar homenagem de condecoração ao senhor Cristiel Lemos, representante da Marinha do Brasil, pelos serviços prestados à Operação Acolhida. Esta a ser combinada com a direção da casa mediante aprovação dos demais vereadores. Justificativo em plenário. Plenário Caetano Zé Travassos, 1º de agosto de 2022, Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 030 de 2022. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, uma prestação de contas de qual o valor investido e quantas castrações foram realizadas na Clínica Municipal Veterinária no ano de 2021 e 2022. Justificativa em plenário. Plenário Caetano Zé Travassos, 1º de agosto de 2022. Irandi da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Ofício 1392 de 2022. Projeto de Lei 026 de 2022. Substitui o Plano Municipal de ingestão integrada de resíduos sólidos no âmbito do município municipal de São José do Norte e da outras providências. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 026, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito do município de São José do Norte e da outras providências, para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos, reiterando votos de mais autoestima, atenciosamente, Fabiane Zogbihoi, prefeita municipal. Resposta ao ofício número 035 de 2022 da Câmara de Vereadores de São José do Norte para o vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 063 de 2022, em atenção à indicação número 08 dos vereadores Jorge Luiz Ritter Penteado e Luiz Galteri. Resposta ao ofício número 033 da Câmara Municipal de Vereadores, do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício número 060 de 2022, em atenção à indicação número 08 da vereadora Vanessa Oliveira. Prefeitura Municipal de São José do Norte, Secretaria Municipal da Fazenda, Contadoria. um ofício circular número 08 de 2022. Prezados senhores, pelo presente, cumpro-nos informar, atendendo o qual determina a Lei Federal número 9.452 de 97, que foram liberados no mês de junho de 2022 para o município de São José do Norte os recursos financeiros oriundos da esfera federal, inclusos na relação em anexo, contendo duas páginas. Igualmente, ficamos à inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários quanto à aplicação dos mesmos. Atenciosamente, Simone dos Santos Correia, secretária municipal da Fazenda. Resposta ao ofício número 060, em atenção ao requerimento 023, do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício número 064, em atenção ao requerimento 012 de 2022, do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Resposta ao ofício 037, na Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, ao vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 064 de 2022, em atenção ao requerimento 014 do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Resposta ao ofício 036, da Câmara Municipal de Vereadores, ao vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 064, em atenção ao requerimento 027 do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício, em atenção ao requerimento número 08 de 2022, do vereador Lincoln Pontes. Resposta ao ofício 064, em atenção ao requerimento número 028, do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício número 014, da Câmara Municipal de Vereadores, ao vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício 013, de 2022, ao vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício 64, em atenção ao requerimento 013 do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Resposta ao ofício número 039, ao vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 038, ao vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 040, ao vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício número 012, aos vereadores Irandira Silveira Rodrigues e Vanessa Oliveira. Resposta ao ofício número 064, em atenção ao requerimento 01 do vereador Ildomar Xavier da Costa. Projeto Bombeiro Mirim. Prezados vereadores, o projeto Bombeiro Mirim é uma ação em educação preventiva desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul, com o intuito de transmitir e difundir conhecimentos e informações que possam melhorar a percepção dos riscos e difundir conhecimentos e informações em prevenção aos incêndios e acidentes. A ser direcionado para atender preferencialmente comunidades carentes ou em situação de vulnerabilidade social. A corporação reconhece que as crianças dessas áreas sofrem as consequências de uma realidade com situações complexas e de difícil solução. Assim, o projeto apresenta-se como uma importante ação de responsabilidade social na região sul do estado. O projeto é destinado às crianças entre 10 e 12 anos. É possível uma proposta pedagógica com 50 horas-aulas a ser desenvolvida anualmente em 13 semanas, mas podendo ser ampliado para até um ano letivo. Diante do exposto, venho cordialmente solicitar a importante presença de vossas autoridades de órgãos anexos na sala inaugural do referido projeto que se realizará na Escola João de Deus Colares, no CAIC, às 13h30, no dia 13 de agosto de 2022. Dessa forma, solicito a gentil providência de acusar o recebimento deste e-mail. Confiantes na boa acolhida, a solicitação aqui apresentada, ratificamos protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, Edson Fernando da Silva Nunes, primeiro tenente, comandante do 2º Pelotão de São José do Norte.
Esgotado o expediente, antes de passar a palavra do dia, quero botar em apreciação e a palavra à disposição dos senhores vereadores, né? O pedido de urgência dos projetos 024/2022 e o projeto 027/2022, projeto oriundo do Poder Executivo. Então, A palavra está à disposição, senhores vereadores, sobre a urgência desse pedido de urgência desses dois projetos. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam nesse como estão, que discorrem, manifestam-se. Aprovado por unanimidade a urgência dos projetos 024/2022 e o 027/2022. Então, como foi apreciada e aprovada a urgência, eu irei suspender a sessão por alguns minutos para que as comissões possam dar os pareceres para que seja votado esses dois projetos na noite de hoje. Por reaberto a sessão ordinária do dia 1º de agosto de 2022. Pedindo agora já com os pareceres já dos dois projetos, 024 e 027, pedimos à secretária que faça a leitura do projeto 024/2022.
Projeto de lei número ordinário número 024 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 024 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Senhor Presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento Vossas Excelências e o ensejo em caminho a essa Igreja Casa Litiferante, mensagem justificativa ao projeto de lei número 024 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. O presente projeto de lei tem por objetivo a contratação emergencial de até 14 professores de anos iniciais para suprir necessidades da rede escolar, até a conclusão do concurso público que será realizado ainda neste semestre. Além disso, tem por finalidade assegurar a continuidade do cumprimento do calendário letivo de 2022, sem prejuízo aos estudantes, observando as normas gerais de ensino público. Sem mais para o momento, despedimos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos da mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogbe-Roig, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 024 de 2022. De 23 de junho de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. O Poder Executivo de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, que lhe confere a lei orgânica, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a contratar professores nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, para atender demanda na rede municipal de ensino das escolas municipais. Artigo 2º. Nos termos do artigo 1º dessa lei, poderão ser contratados pelo Poder Executivo Municipal até 14 professores para atuação na rede municipal de ensino, nas escolas municipais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. Artigo 3º. O regime da admissão de professores previsto no artigo 1º dessa lei será de provimento temporário com ingresso no serviço público via processo seletivo simplificado. Parágrafo único. Os critérios para a seleção de pessoal por meio de processo seletivo simplificado, conforme previsto no caput do artigo 3º desta lei, serão previstos em edital de contratação. Artigo 4º. A contratação de professor para atender demanda na rede municipal de ensino observará regime de 20 horas semanais e vencimento base conforme anexo 1º. Parágrafo único. Aplicam-se as disposições constantes no anexo 1º da Lei Municipal número 453 de 2006, no qual tange as atribuições dos contratados. Artigo 5º. Fica assegurado os seguintes direitos aos contratados quando aplicáveis: jornada de trabalho, repouso semanal remunerado, difícil acesso e gratificação natalina proporcional. 2. Férias proporcionais acrescidas do terço constitucional ao término do contrato. 3º. Auxílio alimentação e transporte, conforme previsão nas leis municipais número 599 de 2011 e número 704 de 2014 e suas alterações. 5º. Inscrição no regime geral da Previdência Social. Artigo 6º. O prazo máximo de vigência dos contratados por tempo determinado, de que trata a presente lei, será de até 6 meses, prorrogável por igual período, caso permaneça configurada a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Poder Executivo Municipal poderá rescindir o contrato e a qualquer momento, observada a cessação da necessidade temporária excepcional de interesse público. O contratado poderá ser substituído no caso de ocorrer rescisão do contrato, falecimento ou afastamento por gozo do benefício previdenciário ou outro motivo similar, mantendo-se o quantitativo necessário em atividade até a data limite permitida pela presente lei. Artigo 7º. As despesas dessa lei ocorrerão por dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor a partir da data da publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 23 de junho de 2022, Fabiane Zogbehoig, Prefeita Municipal. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. Função: professores de séries iniciais, quantidade de 12, 20 horas. Vencimento base 1.768,63. Professores de séries iniciais Ciências, 1, 20 horas, valor 1.768,63. E professores de séries iniciais e Educação Artística, 1, 20 horas, 1.768,63. Memorando da Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar nº 06 de 2013, retorna o processo administrativo 554 de 2022, o qual versa sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e por tempo determinado professores para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da preposição minutada no despacho 16 desse expediente, na linha dos artigos 30 e 37, inciso 9º, ambos da Constituição Federal, e artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte, sem perder de vista o permissivo do artigo 8º do inciso 9º da Lei Complementar Federal nº 173 de 2020, bem como a previsão do artigo 2º do inciso 9º com o artigo 4º, inciso 2, parágrafo único, inciso 1, todos da Lei Federal nº 8.745, de 1993. Cordialmente, Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender demandas públicas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Analisando a presente demanda, nota-se tratar de processo de contratação, como bem apontado no projeto de lei ordinário nº 024 de 2022, visando a autorização para a contratação de professores para atender as demandas de interesse público do município de São José do Norte. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a necessidade da referida contratação, a qual visa a contratação até 14 professores na forma sustentada pelo Executivo Municipal, qual seja a contratação temporária pelo prazo de 6 meses, podendo ser renovada por igual período, conforme consta no projeto de lei número 024 de 2022. Por fim, o projeto tal, conforme nesta casa apresentado, também está a respaldo no artigo 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. Em face de todo exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que não existe legalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta nos termos do projeto de lei nº 024 de 2022, contanto sejam observados os artigos 30 da Constituição Federal, bem como o artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. São José do Norte, assessor jurídico Braulio Soares Guimarães. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, parecer 027 de 2022, PL 024 de 2022. Ao 27º dia do mês de julho do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição e Justiça com finalidade de analisar o projeto de lei 024 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer, dependências da Câmara Municipal, 1º de agosto de 2022. Presidente Lincoln Leno Lopes Pontes, Relatora, Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 027 de 2022, PLO 024 de 2022. No primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, na Câmara Municipal de São José do Norte, reúne-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 024 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e tempo determinado, professores para atender demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano Zé Travassos, São José do Norte, 1º de agosto de 2022. Presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Moreiro, membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Parecer da Comissão de Constituição Permanente, Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 027/2022, está em discussão a palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente, Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 027/2022. Está em discussão o parecer da Comissão Permanente do Orçamento, Finança e Tributação do Projeto de Lei 027/2022. E a palavra, exposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente do Orçamento, Finança e Tributação do Projeto de Lei 024/2022. Está em discussão o projeto de lei 024/2022, a palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 024/2022. Passemos à leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei número 027 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, enfermeiros para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde. Mensagem número 025 do Gabinete da Prefeita. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 027 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo número 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, enfermeiros para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde do município. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento Vossas Excelências e ao ensejo encaminho essa egrégia Casa de Livro Diferente. Mensagem justificativa ao projeto de lei ordinário 027 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, enfermeiros para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde do município. O presente projeto de lei tem por objetivo contratar enfermeiros para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, que está atuando desde março de 2020, no combate à pandemia de infecção pelo Covid-19. Assim, declarada pela OMS. O déficit de profissionais que se busca suprir se dá tanto pelo prazo, em prazo final da Lei Municipal número 948 de 2021, a qual autoriza a contratação emergencial de enfermeiros e a permanência da necessidade de suprir as vagas desses profissionais, quanto pela ausência de profissionais em cadastros de reserva de concursos, o que iremos suprir com a realização de novo concurso. Além disso, há duas profissionais no quadro que estão gestantes, devendo entrar em licença maternidade em breve. Portanto, para suprir o andamento do serviço, é necessário que se contrate temporariamente, sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima cordialmente, Fabiano Zogbroig, prefeita municipal. Projeto de lei número 027, de 30 de junho de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, enfermeiros para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde. O Poder Executivo de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, que lhe confere a lei orgânica, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a contratar enfermeiros, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, para atender demanda nas unidades de saúde do município. Artigo 2º. Nos termos do artigo 1º dessa lei, poderão ser contratadas pelo Poder Executivo Municipal até 3 enfermeiros para atuação nas unidades básicas de saúde, unidades móveis de saúde ou ambas unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 3º. O regime de admissão de enfermeiros previsto no artigo 1º dessa lei será provimento temporário com ingresso no serviço público via processo seletivo simplificado. Parágrafo único. Os critérios para seleção de pessoal por meio de processo seletivo simplificado, conforme previsto no caput do artigo 3º desta lei, serão previstos em edital de contratação. Artigo 4º. A contratação de enfermeiros para atender a demanda de Secretaria Municipal de Saúde observará regime de 40 horas semanais e vencimento base, conforme anexo 1º. Parágrafo único. Aplique-se as disposições constantes no anexo 1º da Lei Municipal nº 446, de 2006, no que tange às atribuições dos contratados. Artigo 5º. Fica o contratado sujeito aos trabalhos extraordinários aos sábados, domingos e feriados, conforme determinação de superior hierárquico, e caso especiais ou quando houver escala de serviços para este fim, assegurado descanso semanal de 24 horas consecutivas. O valor do vencimento do servidor contratado será acrescido de um adicional de 40% de adicional de insalubridade, conforme Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Fica assegurado o seguinte direito aos contratados. 1º. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicionais de salubridade, periculosidade e noturno e gratificação natalina proporcional. 2º. Férias proporcionais acrescidas de terço constitucional ao término do contrato. 3º. Auxílio alimentação e transporte, conforme previsão nas leis municipais número 599 de 2011 e número 704 de 2014 e suas alterações. 5º. Inscrição no regime geral de previdência social. Artigo 6º. O prazo máximo de vigência dos contratados, por tempo determinado, de que trata a presente lei, será de até 6 meses, prorrogável por igual período, caso permaneça configurada a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Poder Executivo Municipal poderá rescindir o contrato a qualquer momento, observada a cessação de necessidade temporária de excepcional interesse público. O contratado poderá ser substituído no caso de ocorrer rescisão de contrato, falecimento ou afastamento por gozo de benefício previdenciário ou outro motivo similar, mantendo-se o quantitativo necessário em atividade até a data limite permitida pela presente lei. Artigo 7º. As despesas dessa lei ocorrerão por dotações orçamentárias específicas com recursos do município. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 30 de junho de 2022, Fabiane Zogbi-Roig, Prefeita Municipal. Secretaria Municipal da Saúde, função enfermeiro, quantidade 3, carga horária 40 horas, vencimento base R$ 3.056,40. Procuradoria-Geral do Município, prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 06 de 2013, retorno ao memorando número 15.902 de 2021, o qual versa sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, enfermeiros para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 10 do expediente, na linha dos artigos 30, inciso 1 e 37, inciso 9º, ambos da Constituição Federal, e artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte, sem perder de vista o permissivo permissivo do artigo 8º, inciso 9º da Lei Complementar Federal número 173 de 2020, bem como a previsão do artigo 2 do inciso 2 com o artigo 4º, inciso 1, parágrafo único, inciso 9º, todos da Lei Federal número 8.745 de 1993. Cordialmente, Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, enfermeiros para atender as demandas públicas da Secretaria Municipal de Saúde. Analisando o presente demanda, nota-se tratar de um processo de contratação, como bem apontado no projeto de lei número 027 de 2022, visando autorização para contratação de técnicos de enfermagem para atender às demandas de interesse público do município de São José do Norte. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a necessidade da referida contratação, a qual visa o preenchimento temporário de 3 profissionais dessa área, pelo prazo máximo de 6 meses, podendo ser renovado por igual período, conforme consta no projeto de lei número 027 de 2022. A propósito, a Lei Federal 8.745 de 93 sustenta e autoriza a referida contratação em caráter excepcional. Por fim, o projeto tal, conforme nessa casa apresentado, também está respaldado no artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Em face do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica, e no sentido de que existe ilegalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta, nos termos do projeto de lei 027 de 2022, contanto sejam observados os artigos 30 e 37 da Constituição Federal, bem como os artigos 2 e 4º da Lei Federal 8.745, ambas de 1993. São José do Norte, 25 de julho de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Constituição Permanente... Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 028 de 2022, PL 027 de 2022. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reúne-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 027 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, enfermeiros para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer, dependências da Câmara Municipal, 1º de agosto de 2022, vereador Lincoln Leano Lopes Pontes, presidente, relatora Vanessa Lima de Oliveira e vereador membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 028 de 2022, PLO 027 de 2022. No primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências plenárias Caetano Zé Travás, da Câmara Municipal de Vereadores, reúne-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 027 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e tempo determinado, enfermeiros para atender demandas da Secretaria Municipal de São José do Norte, de Saúde. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano Zé Travás, São José do Norte, 1º de agosto de 2022, vereadora presidente Vanessa Lima de Oliveira, vereador relator Nedilândia Amorim Loureiro e vereador membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
O parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do projeto de lei. Esse aqui é o 027/2022, está à disposição dos seus vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 027/2022. Está em discussão a palavra à disposição dos senhores vereadores, referente a. O parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, do projeto de lei 027/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 027/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 027/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com eles como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 027/2022. Esgotado a ordem do dia, passemos agora a explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito nas explicações pessoais é o vereador Irendida Silveira Rodrigues. Agora nós vamos ver se o tempo que dá para que o vereador, o tempo suado, mas se dá para ser os 15 minutos. Vamos fazer a contagem do tempo. Mas, com a palavra, vereador Irendida Silveira Rodrigues.
Bem, boa noite, senhores vereadores, né, assistência que aqui nos assiste nesse momento, né, de retorno, né, a essa casa, né, nós estávamos de recesso, né, e dizemos que o trabalho nosso não parou, né, todos os vereadores ficaram trabalhando perante o recesso, né. Tivemos fora da Lagoa em Cidade do Norte, fora da Lagoa em São Lourenço, fui a Porto Alegre fazer a reivindicação sobre seguro de desemprego, né, sobre brasões de embarcação. E também temos uma audiência pública marcada para o dia 8 de 8. Então, eu vou começar, já que o trabalho é grande, acho que o tempo é curto, não sei quantos minutos vai ser para cada vereador, 13. Né? 13. São 13 minutos, temos que acelerar, né? Cumprimentar respeitosamente a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Pesqueiro, Assembleia Legislativa, Colônia de Pescadores e dois câmaras de vereador de São José do Norte. Em convido para a audiência pública que irá tratar sobre a discussão da revisão da IN3 2004, realizar-se no dia 8 de agosto de 2022, às 16 horas, no Salão da Comunidade Católica, situado na Rua Marcílio Dias, bairro Centro São José do Norte. Essa audiência pública tem como objetivo de debatermos a possibilidade de frota pesqueira artesanal do estuário da Lagoa dos Patos ter retomada da pesca interior, costeira, mar aberto, terra vista, pesca, oceano sul, sudeste. Se a gente pretiou no Fora da Lagoa, né, em São José do Norte, depois pretiemos também em São Lourenço, né, e daí por diante. Essa, na verdade, né, pedindo a retificação da instituição normativa, ela está ultrapassada, né? Essa retificação da instituição normativa, ela já tem mais ou menos, tem em 2022, ela deve ter 19 anos. Quanta coisa mudou de lá para cá. Mas em 2019, tivemos a audiência pública em São José do Norte, ali na Sinaleira, ficou uma demanda tratada e, por motivo do Covid, a gente não continuou, né? Então, o que é? Levar a retificação da instituição normativa 3/2004, a 200 metros de andana para cada embarcação, né, que se chama 25 redinhas de camarão para cada licença de pesca, né? O cara tem uma embarcação, está com 3 embarcados, mas o que rega naquela embarcação ali, na instrução normativa, como ela está ultrapassada, são 10 saquinhos, levar para 200 metros d'água. Aí se soma 22 redes, 25. Trabalha 2, 3 pessoas com 2 licenças. Se tivesse, por exemplo, 200 metros d'água, ele vai trabalhar com 25 redinhas. Cada licença por embarcação. Também sai fora também dessa demanda de 1.000 braças de rede, que ninguém sobrevive com 1.000 braças de rede dentro da lagoa, né? Na verdade, tem que ser pelo mínimo de 2.000 braças de rede de tainha dentro do estuário. E também pretear a saída de barra, né, a mar aberto, interior, costeira, terra vista, que é um direito, sempre foi dos nossos pescadores, e nos tiraram sem nos consultar. Então, temos como convidado, né, para essa audiência pública, comandante geral da Brigada Militar, Cláudio do Santo Feoli, né, Porto Alegre. Também temos aqui a presidência do IBAMA de Brasília, né, convidado Eduardo Fortunato Bim, né, esse é do IBAMA de Brasília. Também temos como convidado de Porto Alegre, superintendência do IBAMA no Rio Grande do Sul, né? A senhora Cláudia Pereira da Costa, né? E também convidemos a Zona Sul, né? A Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, PGE Eduardo Cunha da Costa, são os convidados, né? Ministério Público também está sendo convidada, a doutora Annelise Beck, né? E a Federação dos Pescadores, né? Gilmar, deputado federal Pompeu de Mato e o nosso Zenune, né? Que da Frente Parlamentar, né? Que está junto nessa audiência pública, né? E demais deputados que foram convidados ali na Assembleia, né? Então, temos também a Prefeitura de Arroio Grande, Pelotas de Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, né? São José do Norte e São Lourenço, Congapes, também vai se fazer presente, né? Colônias de Pesca, né? A Cristiano Souza, também que é do IBAMA, né? A Cristina Medeiros, é Emater, né? FURG, Tatiana, né? E também Cláudio Costa, né? Da Prefeitura de Rio Grande, né? Capitania dos Portos, né? E Leonardo, que é do Ministério da Pesca de Porto Alegre. Eu quero dizer nessas poucas palavras, sei que o tempo é curto, são 13 minutos, né? Nós tivemos uma pesca meia tumultuada este ano, motivo de essa IENE, a Instrução Normativa 3/2004, está ultrapassada. Na verdade, a Capitania dos Portos vai mudando a superintendência, capitãos e, de repente, general, e daí por diante, né, gente nova. E aqueles mais velhos vão indo para outra cidade. A lei da pesca, na verdade, é a Lei 15.223, né, barra 2018, ela mexeu muito com a pesca de Santa Catarina, pesca industrial. E hoje nós temos uma perseguição, na verdade, porque quando foi que teve corveta parado na boca da barra com duas lanchas, com 15 homens fiscalizando o nosso pescador e até mesmo tiro de borracha levar, né? Então, por isso que essa audiência pública ela é muito importante no dia 8, né? Convidamos nossos pescadores que vêm em peso, né? As pescadoras, né? Os donos de mercado, dono de posto de gasolina, porque a pesca no nosso município é uma engrenagem muito forte. Nós temos, a nível de Lagoa, são 10 mil famílias, gente, que sobrevivem da pesca, né? Agora, essa engrenagem, se parar, como é que fica? Quanta gente vai dar desempregado dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Então, é preciso, sim, que o povo venha em massa, que compareça, para reivindicar junto com nós os nossos direitos de pescar, entrar barra e sair barra, né? Como sempre se pesquemos e como sempre foi uma tradição dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Porque barco de outro estado vem levar a pesca daqui, né? E por que nós aqui, na verdade, se aqui é Brasil, é gaúcho, a Lagoa dos Patos, a costa do oceano também é gaúcho também. E, na verdade, o nosso pescador ser esbarrado quando sai barra porque não tem a licença mar aberto interior, não pode capturar uma curvina, não pode capturar uma pescada, não pode capturar uma papaterra, e vem barco de outro estado e leva o nosso pescado. Mas sim, se todos nós se unir, falar junto, né, reivindicar junto, nós somos fortes. Assim como construir uma lei 15.223, também com certeza, né, perante o Estado, junto com os nossos deputados estadual e federal, com GAPs e governos e representantes, né, junto, vamos conseguir de volta a nossa saída de barra, a pesca sul-sudeste, peixe diverso, porque São José do Norte, Rio Grande, né, São Lourenço e Porto Alegre têm um gargalo muito forte na nossa pesca e provemos que o sustento de muita gente sai do mar. Se nós tirar o pescador do mar e tirar o agricultor da terra, eu quero ver os burocratas lá em Brasília viver com o seu dinheiro no bolso e vão comprar o quê? Se o plantador de arroz, plantador de cebola, plantador de milho, de alface, né, cebola, parar, como esse povo vai sobreviver? Da mesma forma, nós sabemos que a pesca também se parar, não vai ter mais peixe para o povo se alimentar. Mas sim, barco de outro estado pode vir capturar e nós aqui sendo esbarrados. Então é importante sim, se que o povo se aproxega na nossa igreja católica aqui de São José do Norte, né, centro aqui no fundo da colônia, e que o dia 8, né, de 8, a partir das 4 horas, que venha prestigiar e dizer uma só voz, queremos pescar, nós não queremos que o nosso pescador seja esbarrado, na verdade, né, maltratado e até mesmo levando tiro de borracha, porque, na verdade, estão levando o nosso pescador trabalhar, né, fora da legalidade. E, na verdade, há 15 anos atrás, o nosso pescador tinha a sua licença, dizia assim, mar aberto, interior, costeira, terra à vista, pescaria diversos. Né? Agora, acho que hoje não tem como nós sobreviver somente da lagoa. Dá 2, 3 anos de chuva, aí, um clima meio chuvoso, a lagoa endossa, e aonde é que o nosso pescador vai capturar o seu pescado e o seu peixe. Né? Então, a gente estende esse convite e que o povo compareça em massa. Né? Amanhã, voltemos a falar de novo, reforçar, né, essa audiência pública no dia 8. Também quero falar, né, nos poucos minutos que ainda me resta, né, o tempo é curto, é 2 minutinhos só. Temos o dia 5 agora, nós temos aqui na colônia de pesca, a partir de 1h30 até 5 horas, né, a palestrante Isabelle, né, que na verdade ela fala muito sobre os direitos de pesca, né, ela é Isabelle, palestrante da comissão da ONG Coaçã. Pedro Fruetes, palestrante da comissão também, né, SMMPA de Rio Grande, da mesma ONG Coaçã. E doutor Rodrigues Genoves, presidente da mesma ONG, onde eu participei de um curso com eles, e é um curso muito bom, na verdade, no dia 5, né, agora, desse mês, a partir da 1h30. Quem quiser participar, vai na colônia, se inscreva, porque é muito importante. Ela fala muito dos direitos humanos dos pescadores, defesa dos pescadores, né, da nossa pescaria, da nossa tradição. Eu não vou participar porque é do meio ambiente. Sim, tem que participar, porque essa colega Isabelle tem muita coisa boa sobre a pesca e nós podemos aprender muito com ela, e ela também pode aprender conosco. Agora, só que o pescador, para participar desse evento nessa tarde, se inscreva, porque se não tiver inscrito, talvez não tenha como entrar. Né? Tempo esgotado. Deixo uma boa noite a todos que nos escutam nesse momento. E até o dia 8, se Deus quiser, com muita força e muita garra, conto com todos, né, no dia 8, para essa audiência pública.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, digníssima assistência, comunidade de São José do Norte, que hoje nos acompanha no retorno desta Casa Legislativa às suas atividades laborais de rotina. E eu deixo aqui o meu agradecimento, em primeiro lugar, a Deus por ter nos protegido, nos guardado e estar aqui conosco certamente nesta noite, nos protegendo, nos iluminando nossos passos, guiando nossas palavras, para que possamos fazer juntos e em conjunto aqui o melhor para São José do Norte. Um abraço aqui, eu quero deixar carinhoso a toda a nossa comunidade e em especial ao nosso amigo Claudecírio, o Rato, todo mundo conhece, que eu encontrei hoje já feliz pela rua, já andando numa cadeirinha de roda, mas bem recuperado. Então, fiquei muito feliz de ver o Rato aí, é amigo de todos nós aqui. Todo mundo conhece o Rato. Receba um abraço meu aqui, Rato, e desta casa aqui, de todos, certamente de todos os senhores vereadores, senhora vereadora, e de todos os servidores desta casa aqui. E eu deixo também aqui, para encerrar minhas palavras, senhor presidente, que hoje tem pouco tempo, eu quero me retirar um pouco antes, um abraço carinhoso aqui e fraterno a todos meus colegas vereadores e à senhora vereadora, para que possamos juntos retornar com vontade, com dedicação, com carinho e com luta, vereador Luiz, porque a partir de agora nós conheceremos verdadeiramente quem é quem. Estão terminadas as convenções, foi maravilhosa a nossa convenção lá em Porto Alegre, o vereador Cristina esteve presente lá, onde teve seu nome aprovado para candidato a deputado estadual, e será o nosso candidato nesta cidade aqui, oriundo desta cidade, natural desta cidade, representante desta cidade, será o vereador Cristina. E não vai desistir, como muitos quiseram que ele desistisse aqui para apoiar outro candidato. Ele tem o nome dele, tem a palavra dele, tem realmente o anseio, o sonho dele. Será candidato do PDT aqui e nós estaremos em seguida, poucos dias, vamos a Porto Alegre juntos, lá no partido, para conversarmos com a diretoria estadual do PDT lá, para buscarmos a liberação dos recursos lá. Vamos forçar para que venha bastante dinheiro para o Cristino fazer a campanha. E é dinheiro do partido lá. É dinheiro que todos têm, mas vamos lá, e eu, como presidente do partido, irei com Vossa Excelência, vereador Cristino, lá para que nós possamos fazer isso. E esperamos agora também que cada um de nós aqui possamos lutar pelo nosso partido, pelos nossos ideais, pelo nosso objetivo, pelo nosso programa de partidário, e que nós não possamos ficar pulando de galho em galho aí, mas nós sigamos, vereador Luiz, no nosso caminho, na nossa ideologia, no nosso rumo, que não chegamos assim, eu estou indo para o Sul, mas daqui a pouco eu já sou Norte. Não, nós somos Sul, seremos sempre o Sul e seremos sempre partido de esquerda. Vereador Luiz e eu e outros que aqui estão também, que também são. Então, eu agradeço a Deus por todos, por mim e por todos vocês, por todos nós, servidores dessa casa, e que possamos, a partir de hoje, iniciar as nossas atividades, que elas sejam o melhor para o senhor, para a senhora, para os jovens, para as crianças dessa cidade. Muito obrigado, boa noite, até amanhã.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Lincoln Pontes.
Luiz, que está lá embaixo. Podia pedir o tempo do vereador Penteado, mas não sou do mesmo partido, não brincando. Para descontrair aqui, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, vereadora, vereadores, digníssima assistência especial, meu pai. Me dá a honra de comparecer aqui para nos assistir. E é um político nato, né? Nunca de concorrer, mas sempre militou na política. E hoje a gente tem a satisfação de ter o pai aqui nos assistindo. E com certeza é feliz com o nosso trabalho, mas sempre me cobrando mais e mais. Muito crítico de nós mesmos, mas isso aí é para o bem. Eu queria, antes de mais nada, não me aprofundar muito, mas parabenizar a todos os envolvidos pela reunião hoje pela manhã, com a qual nós fizemos parte. Vereadora Vanessa, vereador Irandi, vereador Nedinho, vereador Luiz Galtério também, pelo desfecho da reunião, né, pelos encaminhamentos da reunião, que tinha como pauta principal, uma pauta muito latente, que eu me abstenho de citar nomes, até porque o nosso querido amigo que estava em pauta, né, a situação não gosta de tanta exposição, mas ficamos felizes com o encaminhamento e torcemos para um desfecho mais breve possível e mais a contento de todos, principalmente do requerente. A semana passada, né, iniciamos comparecendo no terceiro distrito, na assinatura do contrato da obra do ESF Bujuru, obra essa que, quando a gente falava no início do mandato, muitas pessoas, já descrentes da política, descrentes de muita coisa no terceiro distrito, achavam que era uma utopia, uma falácia de campanha, que inclusive a gente falou na eleição passada, né, que tinha sim um anseio e faltava apenas o recurso, mas a gente ia batalhar para isso. E foi assinado, então, o ESF já deve estar em obras, provavelmente já deve estar em obras, porque já foi assinado, já estava desocupado o prédio. E eu quero aqui parabenizar a toda a equipe da Secretaria de Saúde, aqui, desde o secretário até os servidores que trabalham lá no ESF Bujuru e os que trabalharam em setor de licitação, em setor de requisição de orçamentos, enfim, todos os que trabalharam e que se envolveram, né, nesse passo que foi dado, que é o início da obra, né, a assinatura do contrato, o início da obra. Parabenizar também a atitude do vereador Nedim, então presidente do ano passado, né, com a aquiescência dos membros da mesa diretora e o apoio também da vereadora Vanessa, que faz parte do nosso grupo, né, mais próximo, que enviou o montante do duodécimo, né, antecipado, na verdade, no valor de R$200 mil, em torno de R$200 mil, indicados ao ESF Bujuru e ditos pela prefeita lá e pelo secretário Lucas Penteado, de grande importância foi esse valor, pois o governo municipal tinha em torno de R$300 mil e faltava um recurso importante, né, para que pudesse fazer uma obra contento, até porque existem critérios, regimentos, né, da terceira coordenadoria, vindos lá do Ministério da Saúde, aí vem em efeito cascata até aqui a gente, porque o posto de saúde ele tem um regramento, tem um modelo específico, principalmente quando vai sofrer uma intervenção. Óbvio que do momento que se olha o prédio da maneira que se está hoje, não se imagina um ESF alocado lá. Mas quando vai se fazer uma obra, é preciso apresentar o projeto, né, vereador Ronei? E ser aprovado nas normas que merecem os servidores, que merecem também a população a ser atendida. Fico feliz também, falei lá, retorno a falar de novo, porque o que a gente consegue, a duras penas, muitas vezes a gente tem sim que divulgar, e não é para se vangloriar, né, que toda a honra e a glória vá para Deus, que nos dá saúde e fôlego de vida para buscar os recursos, mas não para mim, para este vereador, mas também que tivemos uma participação, que já foram comprados, licitados e comprados mobílias, equipamentos para compor o ESF Bujuru no montante de R$100 mil, recursos esses oriundos de emenda parlamentar do nosso amigo e deputado federal Lucas Redecker, que também vão ajudar. Então, a gente, é para isso que a gente veio para cá. Então, quando a gente fala que não é em tom de envaidecimento e nem de engrandecimento, muito menos perante aos nobres colegas, sabem disso, sabem da minha conduta, e todos nós, quando temos alguma conquista do nosso mandato, a gente tem sim que usar essa tribuna, né, e divulgar, porque é isso que nos energiza a seguir, porque fácil não é. O bombardeio, ele é diário, ele é de domingo a domingo, ele é de madrugada, e tem muito covarde atrás de rede social aí. Mas a polícia já está atrás, a justiça também, e os nomezinhos já estão bem na mesa aí para a gente poder fazer a careção, vereador Hildo, que me dá uma atenção. Se o senhor foi ofendido, fique sabendo que os nomezinhos já estão vindo. Porque eu não espero do senhor nem do seu grupo isso. Só para lhe dizer... Os nomezinhos e CPFs estão chegando aos pouquinhos. A justiça tarda, mas não falha. Quarta-feira tive uma reunião muito proveitosa, né? Em torno de 2 horas, conversando com a gentileza da pessoa, do Tenente Nunes, que falou para mim que veria esse ofício para cá, do projeto Bombeiro Mirim. Muito legal, me explicou bastante e estendeu o convite ao presidente da casa e os demais colegas, para que a gente se faça presente de uma maneira ou outra, né, pelo menos incentivando a gurizada a se integrar ao trabalho dos bombeiros, né, e ter os bombeiros como parceiros, quem sabe no futuro algum dos jovens, das crianças de hoje, se interessarem por ser um bombeiro e ter essa tão nobre profissão na sua carreira, na sua vida, enfim. Na quinta-feira tivemos uma reunião política com a prefeita, né? Algumas pautas latentes que a gente precisava conversar e ouvir da prefeita, mas foram rápidas e estendemos, o vereador Nedinho também buscou esse entendimento com a prefeita, o vereador Cristino, a vereadora Vanessa, e eu também fiz bastante indagações à prefeita sobre a questão da rua do Almirante Tamandaré, mais precisamente em frente ao Borboleta. Né? Então, para deixar claro para a população, está demorado sim, está angustiante sim, está vergonhoso sim. Vergonhoso para todos, mas o que me deixa menos chateado é que o governo admite sim que está demorado, inúmeros problemas, mas a questão que está assim, fazendo com que demore mais ainda é que o escoamento da Edgardo Pereira Velho, quando chega lá no encontro com a Almirante Tamandaré, vereador Hildo, os canos que vêm de 60 lá de cima, quando chega ali no entroncamento com a Almirante Tamandaré, eles diminuem para 40. Aí a força d'água que vem lá de cima chega ali e se encontra com um cano menor ainda. Então não está, né, funcionando conforme os engenheiros esperavam, porque não se sabia o que tinha debaixo da terra na Edgardo Pereira Velho. Então a água que vai esgotar de frente do Borboleta para Edgardo Pereira Velho, ela não encontra lá, né, um esgotamento, né, na metragem necessária, no diâmetro necessário para que dê vazão. Então a gente solicitou à prefeita que, conforme secasse o terreno ali que foi ensaibrado, que a prefeita ordenasse pelo menos a colocação das pedras e que a drenagem ficasse superficial por cima do calçamento, e o que der vazão pelo encanamento, melhor ainda. Mas é isso. Mais pauta para os covardes. Sexta-feira, reunião do Casarão do Saber e da Inovação. Parabéns ao governo municipal, parabéns à SMEC, parabéns ao Executivo Municipal, porque não apenas um prédio público foi reformado, que estaria em ruínas, e isso vem de vários governos tentaram a reforma, cada um, né, reformou uma parte, né? No entanto, a luta era árdua, tinha um embrolho judicial com famílias que moravam ali, com família que morava ali, e foi vencida essa etapa, foi reformado o prédio, e 600 crianças e adolescentes iniciaram hoje, para a alegria da gente. E eu fui ali. Que coisa bem linda. Que coisa bem linda. Guto. Às 14 horas iniciaram as aulas de dança, aulas de desenho, aulas de teatro, robótica, música, tecnologia da informação, com telas de 55 polegadas, touch, que a pessoa ali, os alunos passam o dedo e tocam, parece até a Cristina Ranzolin, né? O professor dando aula ali, a criança interagindo. Eu deixo aqui para os colegas vereadores e para a comunidade, e isso não é politicagem, não é propaganda política, aquilo ali é nosso, independente do governo que esteja, né, colocando aquele prédio na condição que está hoje, com os cursos que estão dentro, aquilo é nosso. Nós temos que nos apropriar do prédio, visitar o prédio, parabenizar, motivar, né, colocar os nossos jovens e adolescentes nos cursos para tirar da ociosidade. A nossa cidade hoje, neste aspecto, é modelo. E os membros da Universidade do Rio Grande que vieram aqui, inclusive o professor da Tecnologia da Informação, que tem especialização em robótica, disse que nós somos modelo e que Rio Grande não tem. Eu não falo isso com alegria, que Rio Grande não tem, mas a felicidade da gente ter aqui em São José do Norte é muito grande. Então, vamos aproveitar, vamos colocar nossos jovens ali. Se não saírem profissionais no que cursarem ali, sairão melhores cidadãos. Sobre as movimentações políticas nos últimos dias, é óbvio que cada um tem suas opiniões, né, suas angústias, seus anseios, suas alegrias, enfim. O que eu tenho a dizer? As minhas palavras. Eu vejo com legitimidade todas candidaturas locais ou regionais, né? Essa é a base da democracia, né? E que todos os políticos de bem, vejam bem, os políticos de bem que estão concorrendo, tenham êxito, sorte, paz, tranquilidade para buscar seus votos, buscar seus cargos eletivos, assim como eu passei de casa em casa, defendi a minha candidatura, defendi minha família, o meu grupo e defendi muita gente, pois às vezes os eleitores dizem algumas coisas e tal, descrentes da política, eu disse assim, olha, se não é em mim, tem muita gente boa para votar. Tem ruim? Tem, mas tem muita gente boa para votar. Assim como eu defendi a minha candidatura, defenderei de peito aberto meu deputado federal, Pedro Pereira, e meu deputado estadual, Pedro Pereira, melhor dizendo, e deputado federal, Lucas Redecker, que são os meus parceiros, e acima de ser meus parceiros, acima de tudo, são parceiros de São José do Norte. Porque graças a Deus, ao bom senhor, a educação que meu pai que me assiste me deu, e a garra, a força de vontade que de três mandatos a gente tentar chegar até aqui, o nosso mandato, para a alegria da nossa família, para a alegria dos nossos parceiros, para a alegria da minha esposa e da minha filha, completou o mês passado R$1.100.000 para a sociedade nortense. Isso não é favor, não estou falando para me vangloriar, mas expondo para a população a prestação de contas do nosso ano e meio de mandato com muita alegria. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã, senhor presidente.
Expressões pessoais com a palavra, vereador Nedilane Amorim Oreiro. Não, Luiz Galtério, desculpa. Nedilane é o próximo.
Vamos, seguindo a ordem alfabética, né, Nedinho? Valeu, presidente, obrigado. Colegas vereadores, vereadora, confesso que estava com saudade de ver os amigos aqui no plenário, né, de poder conversar com a comunidade. O colega Irandi me dá um alô aqui sobre a importância, né, Irandi, já está anotado na minha primeira fala do papel aqui, né, sobre a importância da nossa audiência pública, que acontecerá dia 8. Eu quero cumprimentar os amigos e amigas da comunidade nortense, lá de fora, ou aqui da cidade, né, mais distante do terceiro distrito, Bujuru, Capão da Areia, Capão do Meio, Gravatá, né, ou da outra extremidade aqui da quinta secção da Barra, onde estivemos recentemente fazendo, né, nosso trabalho, nossas andanças. Cumprimentar a comunidade que segue vigilante, né, e demandando atuação do poder público, né, que se direciona majoritariamente ao governo, né, ao poder executivo, mas que nós, vereadores, somos, servimos e temos que nos dispor a isso na nossa função legislativa, né, como um elo para encaminhamento das demandas da comunidade. E é isso que faz com que, na forma de trabalho, né, a gente defenda, né, e se organize para estar presente nas comunidades, né, nos bairros. Tenho andado bastante, né, caminhado, vendo a situação dos bairros, principalmente nesse momento de chuva, né, que há as demandas para manutenção de via, de drenagem. E temos vários setores da cidade, né, da região urbana e do interior, que estão nos demandando uma melhor atuação da Secretaria de Obras, né? Então, o sentimento da sociedade é esse, que está ficando muito por fazer, estão fazendo muitas coisas sob mau tempo, né? Que é isso, de forma paliativa, né? E aí se faz uma correria grande, a comunidade tem dito, pô, mas não terminou um serviço aqui, já retira as máquinas, leva para o outro lado. Então a gente vê que se faz uma correria não planejada, né, para atuação. E a comunidade, por mais que haja presença da infraestrutura, a comunidade não fica contente, servida da maneira que tem que ficar com a prestação desse serviço público, principalmente manutenções. Quero mandar um abraço para os amigos que visitamos na comunidade do Barranco recentemente. Barranco, Oriente, Beco Sete Voltas, toda uma região. E esses dias de inverno são curtos, né? A gente se organiza, sai de manhã, leva um pão, né? A gente acabou fazendo um almoço na casa de uma amiga, num sítio de uma amiga da Gigina, e a gente tenta fazer uma correria, mas esses dias de inverno a gente faz uma programação de interior e não rende. Aí a gente volta assim, pô, deixamos tanta gente por visitar, mas é isso, né? A gente tem que voltar e fazer esses roteiros, e isso que é o importante, né? A gente dá cobertura porque do papel legislativo que eu assumo com maior responsabilidade é o de ouvir a comunidade. Porque essa ausência, basta a gente ver como o povo faz a crítica, né? Uma das principais é de que o político só aparece na véspera de eleição, né? quando tem algum interesse eleitoral, da importância da gente estar fazendo a presença física, e não só nas redes sociais, porque a rede social acaba nos demandando muito, nos aproxima, mas nada como uma conversa tranquila, onde se tem tempo de desenvolver, né, um bom assunto. Então, um abraço bem grande a todas as pessoas que a gente tem conversado nos últimos dias e aquelas que a gente vai encontrar por aí. Irandi, não podemos deixar de anunciar uma das agendas mais importantes desse ano, né, para a nossa comunidade, principalmente para a comunidade pesqueira de São José do Norte, mas o que será um debate regional, um debate do Fórum da Lagoa, né, das colônias de dentro da Lagoa, que diz respeito à Instrução Normativa 03/2004, uma demanda que nasceu, né, da reunião do Fórum da Lagoa que estávamos conduzindo aqui em São José do Norte, né, da pressão dos pescadores, que advém dessa represália que estão sofrendo, né, algo que não foi vivenciado ainda, com um aparato enorme da Marinha e Corveta, né, que na safra do camarão tiveram até para cima da lagoa, e agora na safra da anchova fizeram um papel de porteiro na boca da barra, né, e aí prejudicando enormemente a safra dos pescadores aqui do estuário, enquanto barcos de outras regiões como Santa Catarina, Espírito Santo, desceram e fizeram a safra da anchova toda aqui no nosso litoral, e os nossos pescadores daqui não puderam fazer. Então essa instrução normativa precisa há muito tempo já ser revista, né, e a gente sabe que é um movimento que demanda muita energia, e é o que eu tenho dito para os pescadores por aí, Irandi, o pessoal que a gente encontra. Tem que se fazer presente, né, tem que fazer corpo para demonstrar a unidade da classe pesqueira de São José do Norte e de toda a região em torno dessa pauta, para que isso reverbere com força lá onde as decisões são tomadas. Né, essa instrução ela é um dispositivo da federal, né, da governança federal, mas que nós aqui, por ser o último estado do Brasil e com as águas com abundância de estoque e por termos uma política pesqueira defendida e implementada pela classe através da Lei Gaúcha de Pesca, estamos sofrendo a represália, né, política do atual governo federal, né, por querermos defender uma política sustentável para a pesca, que não tenha um arrastão na costa, que possa ter a malha, e isso já tem dado muito resultado para quem pesca e está vivenciando o aumento dos estoques pesqueiros e tudo mais. Então, Irandi, é dia 8, aos pescadores e pescadoras que nos acompanham, dia 8 às 16 horas, às 4 horas da tarde, no Salão Paroquial da Igreja Matriz, vai estar ocorrendo esse grande debate, que vai ser conduzido pela Frente Parlamentar do Setor Pesqueiro da Assembleia Legislativa, na condução do meu amigo e companheiro, lutador da causa pesqueira, deputado estadual Zé Nunes, né, que é um militante, foi ex-prefeito de São Lourenço, e milita há muito tempo pela causa dos pescadores no estuário da Lagoa dos Patos. E agora, enquanto deputado e presidente da Frente Parlamentar, ele mais uma vez vai conduzir um desses importantes debates que a gente precisa que sejam feitos, Irandi, e demais colegas vereadores, vereadora. Alguns outros debates a gente já fez aqui em São José do Norte com a estrutura da Assembleia Legislativa, né? Tivemos uma audiência pública da Frente Parlamentar de Economia para discutir a travessia da lancha, também conduzida pelo deputado Zé Nunes. Tivemos a reativação da Câmara Setorial da Cebola, né, quando se lotou o auditório também do Salão Paroquial, e em defesa do território, audiências públicas que foram feitas lá em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, né, nos plenários das comissões, em defesa do território contra a mineração em São José do Norte e na região do Alto Camaquã. Então, me orgulho muito de poder estar fazendo essa caminhada com o Zé Nunes, e de mais uma vez ele está representando que para nós um dos setores mais expressivos, um dos mais expressivos, junto com a agricultura familiar no campo, né? A gente sabe o quanto a quantidade de famílias que ao longo dessas beiras de praia, né, trabalham de sol a sol e à noite para colocar o pão na mesa com a sua atividade tradicional, que é a pesqueira. Temos 3 minutinhos ainda. Tem algumas coisas que eu quero considerar. Amanhã vamos fazer outras explanações. Eu recebi um abaixo-assinado da comunidade do bairro Brasília, onde nós temos um investimento de R$250 mil para a construção de uma quadra poliesportiva aos mesmos moldes da que foi construída no bairro Veneza, ali na Praça da Veneza, que nós conquistamos através do deputado Pimenta. R$250 mil, o recurso já se encontra no município, né? A empreiteira já ganhou a licitação, inclusive, para começar as obras, mas a comunidade me apresentou um abaixo-assinado pedindo para não cortar os 3 pés de eucalipto que ficam na entrada do campo, né? Aquela entrada tradicional que a gente chega no bairro Ferrari, ali no bairro Brasília, aqueles 3 eucaliptos. A gente tem debatido muito aqui a situação dos eucaliptos na cidade, né? Mas muitos pés que estão dentro de pátios ou com casas embaixo, né? Causando uma vulnerabilidade grande. Aqueles pés ali, eles estão mais afastados das casas, né? Eu estive ali olhando, né? Não são árvores que estão doentes. Claro, o eucalipto seca algum galho ou outro, com o vento cai, né? Mas são árvores que podem receber um manejo, e com o paisagismo daquela região, com a infraestrutura que vai ter, pode ser uma área de sombra para o verão, para quem estiver ali logo na entrada do bairro, né? Então, a comunidade me apresentou, amanhã eu vou trazer a plenário, né? Vamos encaminhar, vou trazer o plenário em forma de manifesto da sociedade civil para que a gente possa apreciar e destinar ao governo para que reavalie o corte dessas árvores, né? Reavalie de forma técnica também, né? Para saber se estão seguras e tal. Se não estiverem, o meu olhar foi de que estão seguras. É claro, uma árvore, dependendo do vento, pode cair, né? Mas ali, como está mais afastado das casas, como eu disse, né, pode ser que não cause, porque numa tempestade as pessoas estão em casa, as pessoas não estão embaixo das árvores, né? Então pode ser que seja possível manter aquelas árvores ali, e a minha opinião é que seja considerada e respeitada a opinião da comunidade que se manifesta nesse sentido. Tem outros temas, né, sobre o transporte rural, mas sobre ônibus escolares, né, a gente tem vivenciado uma série de reclamações aí da comunidade. Eu vou estar trazendo aqui alguns olhares, né, do nosso mandato, aquilo que a gente tem recebido da comunidade escolar, né, de pais, professores, e os riscos que estamos enfrentando, né, no transporte escolar pela depreciação dos veículos. E isso é muito grave, é sério, né? E a gente precisa olhar, de um olhar daqui para o governo, mas principalmente do governo para dentro, para reorganizar esse setor da frota do transporte escolar de São José do Norte, que é extremamente importante como segurança dos alunos e alunas que transitam diariamente pelas estradas do município. No mais, pessoal, temos uma série de assuntos, de pautas para ir tocando, mas deixaremos para o dia de amanhã, né, o desenvolvimento dos demais assuntos. Eu deixo uma boa noite, né, a todos que nos ouvem aqui hoje, e aos colegas vereadores, a quem está na assistência, nos acompanhando também hoje, e aos funcionários da casa aqui presente, dando assistência de bastidores.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, presidente Cristino, boa noite, vereadora Vanessa, vereador Lincoln, vereador Irandi, vereador Idomar, vereador Luiz e vereador Ronei. Assistências aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, e hoje nós encontremos aqui no nosso plenário uma pessoa ilustre, que eu tenho muita admiração, ele sabe disto, nos alegra em ver o Luiz Pontes, quem não dançou um baile cantado pelo Luizinho, tocado pela sua banda, nós, jovens, e aquelas outras pessoas. Então, eu digo que o Luiz Pontes, nós temos que fazer uma homenagem, porque ele já faz parte da nossa comunidade e contribuiu muito com esse município. Então, o meu agradecimento e tu tá hoje aqui nos assistindo, Luizinho. É uma alegria para todos nós. Quero também agradecer ao Hospital Municipal de São José do Norte. Pessoal, comunidade, interior. Hoje é pouca cidade que a gente vê um atendimento de qualidade, de atenção que tem o Hospital Municipal. Eu, só quem passa e vê. Nós tivemos a semana passada uma angústia que a minha neta mais velha teve doente, e ali nós temos que agradecer do porteiro ao cargo mais inferior, porque o atendimento foi excelente. O hospital está com uma administradora muito boa, que é a Sueli, tem um quadro médico, e eu ali fiquei todo dia até transferirem a minha neta para Rio Grande, porque ela estava com uma suspeita de apendicite. Mas, graças a Deus, não houve nada, está em casa, está bem. E quero agradecer muito a doutora Nicole, que é uma pessoa, e além de ser médica, é muito humanitária. Então, mostra que a nossa saúde, que as pessoas que estão administrando, estão com responsabilidade e querem o melhor para São José do Norte. Quero também agradecer ao secretário Lucas, porque ele está nos ouvindo, vereador Hildo. Graças a Deus, eu cheguei de viagem de Bagé e vi aquele ônibus cheio de gente. Isso é que nos engrandece, isso é que faz a gente gostar de ser vereador, vendo as coisas acontecer para a nossa comunidade. Graças a Deus que estão tirando as pessoas da fila de catarata, e não só catarata, outras também, como é que eu vou te dizer, outras especialidades. Mas foi a maior alegria quando eu cheguei na lancha e vi aquele pessoal todo descendo daquele ônibus, que não parava de descer gente. E as pessoas ficam agradecidas, aquelas pessoas que estão esperando. Então mostra a responsabilidade que nós debatemos aqui, nós cobremos aqui, mas estão nos dando os ouvidos para os vereadores. Porque não queremos para nós, nós queremos para a comunidade. A comunidade tem que estar bem assistida na área da saúde. Porque quem é que vai querer ficar doente para ir para um hospital? Ninguém procura doença. Graças a Deus que nós temos caminhando no caminho certo, no caminho do desenvolvimento, no caminho de olhar para aquele que está precisando de saúde. Isto é importante, isso é fazer política com responsabilidade. Aqui nós cobremos, mas também nós queremos o melhor. Cobremos porque queremos o melhor para a nossa cidade. Estive na convenção do meu partido, o MDB, em Porto Alegre, e sempre diz que partido, é quebrado. Saímos de lá decepcionado com a decisão que tomou o partido do estadual do MDB. O partido saiu rachado da convenção. Queriam os 239, queriam a coligação com o PSDB, que não foi a minha vontade, e 222 votaram a querer um candidato a governador. E nós, infelizmente, a nossa tese foi vencida. Por quê? Mas vimos lá vários debates, vimos várias acusações. Se alguém largasse um fosso, pegava fogo. Porque era só dizer assim, Luizinho, tu é feio, a coisa pegava. Porque foi uma coisa que eu nunca tinha participado, a primeira vez que participei. E fiquei muito decepcionado porque não vi os grandes líderes do PMDB, porque não estavam satisfeitos com a coligação que quero fazer com o seu Eduardo Leite. Porque o seu Eduardo Leite nos mentiu, nos traiu, deu a palavra para o nosso presidente Fábio Branco, para o Gabriel Souza, que não seria candidato à reeleição ao governo do Estado, e que seria e iria sim apoiar a candidatura do Gabriel Souza. E não houve. E aqueles líderes, aquelas pessoas que lutaram pelo partido, aquelas pessoas que deram sangue, não concordam o que aconteceu. Infelizmente, é como dizia o prefeito de Gravataí, nós temos aqui
discutindo, debatendo as ideias, mas as figurinhas já estão marcadas, e realmente estava marcada. Saímos derrotados. E quem ficou mais derrotado foi o MDB, que se dividiu em dois, porque 222 para 239 partidos são rachados. Mas vamos à luta. Temos que se preocupar com as coisas da nossa cidade e do nosso município. Isso fica para adiante, que eles vão ver o erro que fizeram, e aí o povo do MDB que vai julgar. Estive na quinta secção da Barra, onde olhei os trabalhos que estão sendo feitos lá. Infelizmente, o trabalho está muito bom, choveu, mas também observei algumas coisas e irei falar com o diretor da Secretaria de Obras, porque fizeram uns becos lá e não limparam as valetas. Então, não adianta. Se tu não limpar as valetas e der a... Como é que eu vou te dizer? Não der o esgotamento da água, vai ficar água em cima da estrada e não vai adiantar nada. Mas o trabalho está sendo bom feito. Ali na rua Assembleia de Deus, trocaram o encanamento, ficou muito bom, tiraram os canos quebrados. E também dizer para a comunidade da Barra que foi uma promessa e irão concluir o trabalho na povoação da Barra, onde nós tivemos, que a coisa está muito feia, os becos cheios de água, tem que aterrar, tem que fazer o nível do nivelamento, cortar, fazer um corte de galhagem lá, que estão avançando, então que façam um trabalho bem feito. E nós iremos aqui cobrar, se não fizer, nós iremos cobrar, porque é a nossa obrigação. Tivemos hoje aqui uma reunião de manhã, que foi muito proveitosa, uma reunião que saiu uma decisão sobre a questão do morador professor Luiz, que foi a melhor coisa que nós fizemos hoje aqui. Houve um consenso, liderada a reunião pela secretária do Meio Ambiente, a secretária Sabrina. O Conselho do Meio Ambiente concordou que a prefeitura fizesse uma área, parece que foi... Como é?
Uma unidade de conservação.
Uma unidade de conservação. O município se comprometeu e vai mandar para essa casa, e essa casa vai aprovar, porque nós não vamos precisar mexer com o professor Luiz da onde está. Então, saiu todo mundo satisfeito, eu, principalmente, da minha parte, saí satisfeito, porque resolvemos um problema e mostremos que o problema não era político, que foi uma denúncia que houve, e quando há uma denúncia, a Secretaria do Meio Ambiente tem que ir lá e verificar. Teve um bom pronunciamento do vereador Luiz, que ajudou o vereador Irandi, a vereadora Vanessa, o vereador Lincoln. Então, é isso que a gente... Divergências nós vamos ter, mas acima das divergências nós temos que ver o melhor para a comunidade e para as pessoas. Eu fiquei muito satisfeito. Tivemos depois uma reunião lá na prefeitura, 1h, e diz que vereador não faz nada. Eu e a vereadora Vanessa fomos almoçar quase 3h. Mas fomos com satisfações, muito satisfeito de participar da reunião, porque nós estávamos brigando junto com aquelas servidoras que querem o seu aumento, e eu acho que tem que dar o aumento, porque estão ganhando menos que um salário mínimo. E eu e a vereadora Vanessa estivemos lá, junto com a secretária Simone, junto com o secretário Bruno, o presidente do sindicato, e lá fizeram já um estudo para ver se possam, como é que se o município vai alcançar da 1,5, né, vereadora Vanessa, ou se não 1,2, que para nós foi, fiquemos satisfeitos, porque houve uma boa atenção do vice-prefeito que coordenou essa reunião, e os secretários que estão fazendo as contas para ver se nós chegamos e podemos dar para os servidores, porque eu acho que eu, na minha opinião, acho que é uma coisa que não estão dando o direito que um funcionário tem. Porque a lei diz, e é muito claro, que um funcionário não pode ganhar menos que um salário mínimo. E eles estão ganhando menos que um salário mínimo. Embora venha a recompensa, mas não é salário, é uma recompensa. E saímos de lá satisfeitos também, eu e a vereadora Vanessa, porque a prefeita prometeu aquele 4,67 e parece que vai ser dado no mês que vem a todos os funcionários da prefeitura. Isto é que a gente quer, é que as coisas aconteçam, é que traga melhorias para as pessoas. E quero aqui agradecer ao vereador Lincoln por nos representar lá em Bujuru, na construção do posto, que eu não pude ir, eu acho que o vereador Cristino não pôde ir, e os outros vereadores, se tiveram algum motivo, não pôde ir. Mas fomos bem representados pelo segundo secretário da mesa, que lá explanou a vontade dos vereadores de ter doado aquele dinheiro para nós poder participar daquela comunidade e mostrar que nós temos preocupado com o terceiro distrito. E, através do vereador Lincoln, fez a nossa mensagem, que é a mensagem de todos os vereadores. Então, isso é muito importante. Também eu perdi um grande amigo e um eleitor essa semana, o seu Arli, quem é que conhece o Arli ali do beco da ponte do Ari Barroso, que nos entristeceu muito, porque o Arli chegou no hospital quando a minha neta estava e, no outro dia, eu fui saber que o Arli tinha falecido. Quero mandar os meus pesos para a Mara, a sua esposa, a sua filha, ao meu grande amigo Salim, que era tio do Arli, e a Arlete, e dizer que nós continuemos esse laço de amizade, continuemos no caminho deles, porque é com eles que a gente constrói alguma coisa, foi com eles que a gente fez um circo de amizade, e isto eu preservo muito na minha vida. E quero dizer que a gente está à disposição, o nosso gabinete aqui, na nossa equipe coordenada, chefe de gabinete, o meu ex-prefeito, ex-vereador, Inácio Mariano Terra, Amanda, o ex-vereador Alexandre, que faz parte da nossa equipe, porque nós não chegamos sozinhos, ao Suedi e a Chayane, que trabalha lá no nosso escritório. A gente tem muito mais coisa para falar, mas como o tempo já se esgotou, não vamos poder. Quero mandar um abraço ao Roger, ao negro velho lá do bairro da Veneza, da Vanessa, a vereadora Vanessa, e o Algrimar, e o meu amigo Hildo, meu vizinho de porta. E amanhã nós iremos falar dos outros assuntos. Mas é como o vereador Luiz, que satisfação a gente falar nesse microfone e falar para a nossa comunidade. A gente estava sentindo falta. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Ronen Santos.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência que nos honra com a sua presença, pessoal que escuta pelas ondas da cultura e através das mídias sociais. Bom, para mim é uma satisfação, desejo um bom retorno a todo mundo. Eu estive afastado em virtude de uma cirurgia, então a gente se recuperou, quando voltou já saímos de recesso. Então, igualmente, eu fico saudoso de estar aqui, né, podendo passar minha mensagem. E eu espero que a gente possa ter um bom segundo período, né, e que a comunidade venha a ganhar com as nossas atitudes aqui e nosso trabalho.
Permite uma parte, vereador?
Sim, senhor.
Agora nós podemos sair tranquilo e ficar hospedado no hotel, que o senhor não vai roncar mais.
Não vai, não vai. Um pouco só. Agora vai diminuir, vereador. Então, a gente... Vamos começar parabenizando, né, a direção, né, do PSDB pelo ato, o evento que fizemos sexta-feira para o lançamento da pré-candidatura, agora a candidatura do Cris Lemos, do Marquesan, e o apoio ao Eduardo, né, que, para quem não sabe e não iria concorrer e decidiu concorrer, eu quero deixar aqui bem claro que PSDB é o partido, um dos partidos que mais mandou dinheiro aqui para São José do Norte, através do meu mandato, através do mandato do vereador Lincoln, através do mandato da vereadora Vanessa. A gente tem trabalhado arduamente para compensar a cidade, para dar retorno, né, à comunidade, porque na eleição passada foi muito bem votado aqui o Eduardo. Então, é nada mais justo do que ele fazer isso. fez no hospital, garantiu os recursos de 600 que queria baixar, que poderia causar o fechamento do hospital. Garantiu agora, sexta-feira, que vai conseguir subsidiar a abertura da maternidade. Né? O deputado Daniel, agora, na última visita que veio aqui, ele deixou 200 mil para o hospital, 100 mil para a PAI, 50 mil para o ginásio, mais 100 para calçar a rua da vereadora Vanessa. Então, a gente tem trabalhado, independente do governo, do executivo, não ser da nossa sigla, mas a comunidade está tendo retorno do trabalho do PSDB Nortense. A gente está sempre buscando recurso e dar uma resposta para a comunidade, porque, afinal de contas, é para isso que a gente foi eleito. Então, parabenizar o pessoal, estava muito bom o evento, agradecer a quem foi, o vereador Nedinho esteve lá, pessoal que não pôde ir, mas todos estavam convidados, era um evento aberto. Então, só parabenizar a nossa diretoria e dizer que nós vamos para a luta e estamos juntos.
Permite uma parte, vereador, bem rapidinho,
claro, sei que o tempo irmão. É curto.
Só para esclarecer, eu recebi o convite, né, e só não fui no evento, porque estava cuidando do pai, que o pai não estava bem, estava no hospital um dia.
Estavas muito bem acompanhado.
Estava bem acompanhado, mas não tive oportunidade de ir mesmo, senão iria, porque a gente fica feliz, né, quando é convidado, independente do partido que Exato. For, e desejamos sorte.
Isso, a todos, sorte a todos. É que nem o senhor disse aquela hora, todos temos direito de galgar aos espaços dentro da política e é mérito de cada um conseguir ou não, às vezes tu ganha, às vezes tu perde, mas isso aí faz parte do jogo. Quero agradecer, né, como o vereador Nedinho disse, está sendo feito o trabalho da quinta secção e da povoação. A gente bateu bastante nessa tecla no primeiro semestre, porque estava ruim. Tínhamos recebido muita reclamação. Eu, como trabalhando no Correio, eu via a realidade lá, as valas e todo o processo que o pessoal estava passando. Então, a gente espera que o nosso diretor de obras lá faça um bom trabalho, né? E que ouça a comunidade. Melhor que a comunidade para saber aonde vai abrir o buraco, aonde vai estourar o bueiro, não tem. Óbvio, né, que eles têm uma experiência, mas que eu sempre falo para o Juninho, chega primeiro, pergunta para os moradores onde é que está o ponto crítico. Então, eu quero agradecer ao executivo, né, por atender essa demanda e dizer que a gente está de olho para ver se o serviço vai ficar bom, para não ter que refazer o trabalho. Quero também falar sobre o piso salarial dos agentes de saúde de endemias, né, que foi aprovado para 2 salários mínimos e, segundo o que eu soube até hoje, que não entraria no pagamento desse mês. Eu tive reunido com a prefeita, né, eu expus, debatemos sobre esse projeto, ela me disse que estava fazendo o cálculo do impacto dos benefícios. Então, pessoal, agentes comunitários de saúde, a gente está aqui, entramos com o trabalho hoje, pedido de informação, amanhã vamos debater, estamos cobrando, estamos atentos, e não é favor nenhum, é só um direito que vocês já têm, que a gente tem que cobrar, porque quando a lei é para um benefício, parece que ela não anda muito. Mas quando a lei é para impor uma taxa, a lei é para demitir o pessoal que está aposentado, a lei anda rápido. Então, eu espero a mesma celeridade dos projetos que são amargos quando for projeto para beneficiar a comunidade. Isso é o que eu espero do executivo. E vou cobrar, seguir cobrando sempre, o mais breve possível, esse piso, que é um direito desse pessoal que não parou na pandemia, que arriscou sua vida, a vida dos seus familiares, porque saía para fazer as visitas e voltava. Então, é mais do que merecido esse piso, e a gente vai em busca dele, da totalidade. São 70 e poucos funcionários, e eu acredito que esse impacto não vai ter muita diferença no orçamento. E a gente espera que o mais breve possível seja pago. Também quero falar sobre o retorno das aulas, né? Hoje teve aqui um projeto que foi aprovado pelos nossos colegas e por mim, da contratação de professores. A gente espera, eu estive ali hoje, disseram que não está faltando nenhum. Mas comunidade, se estiver faltando algum professor em alguma área, ou até mesmo o transporte, como o vereador Luiz estava preocupado, que comunique a nós, vereadores, que nós estamos aqui atentos e vamos cobrar e vamos ir atrás. Educação é prioridade, sempre vai ser, para este mandato e, eu acredito, para o mandato dos nossos colegas. Também preciso falar sobre os Correios, né? A minha empresa de 18 anos de casa, que começou de novo a deslocar funcionários daqui para Rio Grande. Mais uma vez está se repetindo isso. Então, eu quero dizer que nós não somos vila de Rio Grande. Estamos dizendo que nós não é uma vila, é uma cidade. Então, a gente tem que ser respeitado como cidade. Parece que quando qualquer coisa acontece nessa empresa, eu posso falar porque eu passo por isso. Não pode ser assim. Vamos respeitar os espaços. E eu vou me propor aí um dia lá e vou falar de frente a frente com o pessoal do geral, lá, os diretores, porque eu acho errado. Então, deixo aqui minha indignação e vou sempre lutar pela cidade. É para isso que eu fui eleito. Também a respeito dos Correios, vou tocar na situação da expansão de entrega. A gente amanhã estava retornando a nossa gerente, que estava de férias. Nós estamos fazendo um levantamento, já tem as ruas, estou pedindo para o pessoal que aonde não tem entrega, que bote o número nas casas, porque brevemente vai passar um pessoal do Correio para verificar as localidades que não têm condições e as que têm condições de realizar a entrega. Então, mas é importantíssimo que tenha o número nas casas, para a gente poder expandir a entrega. Tem vários locais aí que estão precisando de entrega e eu acho justo, né, principalmente dentro do perímetro urbano, ter esse trabalho disponível para a comunidade. Então, procurem a numeração das casas. Dizer também para o pessoal de São Caetano, lá na Cidade Velha, que a AGC de lá já estão em fase de estudo. Hoje teve a senhora lá do comércio que está se disponibilizando a abrir a AGC dos Correios lá. Então, já em trâmite de estudo lá com o Luciano Pontes Amorim, está ajudando ela. Eu creio que antes do final do ano nós conseguimos abrir a AGC lá no interior, que é importante para a comunidade do interior também. Bom, Correio já está bom por hoje, né? Mas depois nós voltemos. Então, preciso falar também da vala da Rua 9 do Carlos Santos, que agora está calçada, mas eles fizeram uma vala lá e não botaram o encanamento. Já mandei as fotos. Né? O pessoal tem uma casa que a parede está rachando, porque a vala ficou muito próxima e está cedendo o piso. Então, a gente tem que dar um jeito lá. Eu fiz por um DOC esse pedido e mandei as fotos para o nosso pessoal da Obras. Então, meu amigo Rodinho, já foi feito o pedido, a gente espera que eles apareçam aí, que tu receba eles e mostre o que está acontecendo. Também preciso falar sobre o nosso amigo Cristiel Lemos, né, que a Vanessa entrou com o pedido, ele tinha me procurado, que é muito importante, né, é um guri que está fazendo um trabalho importantíssimo aí, representando a nossa cidade e defendendo lá. Então, a gente vai aprovar, com certeza, e esperamos que mais cidadãos nortenses tenham esse ímpeto de sair e dar a cara, tá? Porque às vezes é muito fácil ficar em casa escutando as notícias que está ruim, isso e aquilo, pela televisão. Mas eu tenho muito orgulho quando uma pessoa vai em loco para ver. Então, parabéns, Cristiel, parabéns, Vanessa. E nós vamos sim aprovar amanhã aí essa moção. Também, numa das conversas que eu tive com a prefeita Fá, que de vez em quando eu tenho lá, como agora o Correio ficou lá perto, toda semana eu estou incomodando ela. E numa dessas aí, eu falei para ela, através de um cronograma, que eles botam toda hora a resposta do cronograma, vocês conhecem esse cronograma? Esse cronograma, ele tem que ter, eu falei para ela que já passou do tempo, porque se a gente parar para pensar, eu estou aqui há um ano e meio. Mas os problemas com as chuvas, os pontos críticos, eles se repetem. Eles se repetem ano após ano. Estoura tal lugar, tal vila, tal beco, tal rua. Isso deveria ter um mapeamento já pronto. Para que, antes da chegada da chuva, eles vão lá, limpam, desentopem o bueiro. Óbvio que, que pode dar um problema. Mas isso se chama a manutenção preventiva que a gente tanto baixa em cima aqui. Então, ela me prometeu que vai cobrar o pessoal da obras, lá onde os locais mais críticos, para deixar em alerta, né, quando chegar próximo da época das chuvas. Então, eu fiquei muito feliz quando ela disse isso para mim, porque eu tenho visto seguidamente a gente repetindo os pedidos aqui, e é sempre que chove, estoura quase sempre no mesmo lugar. Então, pessoal, vamos começar a fazer a manutenção preventiva para não ter tantos problemas para a comunidade. Também eu queria mandar um abraço, né, para um pessoal aí que pediu, o Fabiano da bicicleta, lá nosso amigo Nedinho, o Renanzinho Malta, o Vacico, a Cabeça e o Nira. Né? E eu também, vou, antes disso aí, eu quero falar só mais um detalhe. Sobre os eucaliptos, Luiz. Eu tive acesso ao projeto da praça lá, conversando com o seu Elton. E ele disse que tem possibilidade de puxar a praça mais para a esquerda e livrar os eucaliptos. Porque o problema deles é que as raízes iriam ficar embaixo. Né? Aí, Vanessa, eu me lembrei, o Luiz está numa pauta para não cortar os eucaliptos. Certo. E nós estamos numa pauta para cortar um eucalipto há um ano e não conseguimos.
Estou cortando os eucaliptos errado.
Errado. Exatamente, vereador. É isso que eu queria chegar. Entendeu? Então, vamos se antenar. Corta lá e deixa o outro. Safo.
E só para ajudar, colega, temos um outro ali dentro também, no campo do Ferrari, que estamos precisando ser cortado e eu já encaminhei.
Exato, exato. Então, vamos para descontrair, mas é uma descontração séria também. Então, para encerrar, vou mandar desculpa, presidente. Um abraço para o Pablo e para a Sibeli, que são meus braços esquerdos e direitos, e para a dona Sandra. Um forte abraço a todos. Deus abençoe e amanhã nós retornaremos.
Explicações pessoais, uma palavra, vereadora Vanessa de Oliveira.
Questão de ordem, senhor presidente. Só quero me despedir, dizer que preciso me retirar. Desculpa, vereadora Vanessa, vereador Cristino. Que ainda não se manifestaram, né? Não, para não tomar tempo de ninguém, mas eu preciso me retirar. Uma boa noite, comunidade. Até amanhã.
Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite a todos que estão nos assistindo, a toda a assistência. Privilégio estar aqui novamente com todos, servidores da casa. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais colegas. Desejo a todos um ótimo retorno, né, e digo que como é bom estar aqui de volta. Muito bom estar junto com os colegas, em debate, em conversas, em assuntos importantes para a nossa comunidade. Voltamos aqui depois de 30 dias, ou melhor, 8 noites, né, porque dias estamos todos aqui, trabalhando diariamente, ouvindo a nossa comunidade. Hoje, aqui aprovamos dois projetos de grande importância. Todos sabem que estamos aí prestes a um concurso e que logo, logo já estará aí nas pautas, nas redes sociais da comunidade. Mas precisamos, sim, de enfermeiros, precisamos de professores. E esses projetos de hoje foi de grande importância, projetos com urgência, pois temos prazos. E aprovado por todos, e que logo, logo aí já está tramitando para que sejam chamados enfermeiros e professores que façam os processos seletivos. Passamos 30 dias ou mais aí de dias chuvosos, dias gelados, dias úmidos. Na quinta-feira passada, tivemos uma reunião no gabinete da prefeita. Eu levo sempre o diálogo importante, né, que o diálogo é muito importante. E, após a visita, convidei o nosso vice-prefeito, Neromar, para sairmos nos bairros. Era um dia chuvoso, para darmos uma olhada nos bairros, principalmente no bairro Guarida, que estamos numa situação crítica, de muita cobrança, não só para mim, mas para outros colegas vereadores. Mostrei algumas situações bem precárias para ele. E juntos, né, encaminhamos ao diretor de obras, à secretária de obras, para que tome as providências necessárias. Dei até também uma parada no meu boletim semanal. Algumas pessoas que me seguem nas redes sociais devem ter percebido isso. Até porque, né, a secretaria segue um cronograma, que é as respostas que a gente recebe aqui sempre. E claro, devido aos dias chuvosos, né, os tempos que estamos tendo aí, é claro que o cronograma não poderia ser seguido, pois tem algumas situações que deveriam passar na frente. Então, parei com o meu boletim semanal para que a Secretaria de Obras consiga se acertar lá no cronograma que tanto é repassado para cá, para nós, que tem. Né? Então, também quero agradecer também à secretária Vanessa, ao diretor Juninho, né, por esse tempo aí todo, eu encaminhando mensagens para ele, encaminhando situações, né, até como dias muito chuvosos, teve alguns carros atolando, alguns caminhões, e ali no momento eu passava para eles, e graças a Deus, imediatamente, eles tomavam a providência, né, que eram umas prioridades que tinham no momento. Sobre as redes sociais, quero dizer a toda a comunidade que estou atenta a tudo, tanto eu como meus assessores, a Vanessa, o Samuel, estamos ali sempre nas redes sociais, vendo as informações das pessoas, vendo as reivindicações, passando ao diretor, passando à secretária, passando à prefeita, passando ao vice-prefeito. Né? Então, dizer que estamos atentos, sim. Né? Impossível nós passarmos pelas ruas e não ver a situação que está, né? E não reivindicar. Então, jamais estamos de olhos vendados. Estamos atentos, sim, a tudo que está acontecendo na nossa cidade. Não só na parte de Secretaria de Obras, tanto também saúde, que somos procurados, educação, né, na parte de assistência social, né, e também outras secretarias que sempre procuramos e somos bem atendidos pelos secretários. Ao servidor Luiz Carlos, né, o anão muito conhecido, que anda incansável aí na cidade, no tapa-buracos, como eu sempre mexo com ele, né, que realmente são muitos, está incansável e aí trabalhando muito, eles, toda a sua equipe. Ao diretor Dário, sobre algumas situações que conversamos durante esse recesso, né, mas pude estar diretamente com ele conversando, algumas situações que conseguimos resolver, situações até mesmo que fomos até as localidades, as comunidades, e conseguimos, junto, né, com a comunidade, que, como disse o vereador Ronei, a comunidade que sabe o que precisa. Né? Então, algumas situações que pudemos conversar diretamente, e tudo se acertou. Né? Então, quero agradecer aqui o diretor Dário por nos ouvir e por estar sempre atento às nossas reivindicações. Hoje tivemos uma reunião categoria, né, de servidores gerais, né, essa reunião que há 3 meses atrás tivemos uma primeira, foi pedido por alguns servidores, né, alguns vereadores participaram da primeira reunião, depois já deixamos alinhavado esta segunda reunião, que foi hoje, que foi eu e o vereador Nedland. Eu acredito que é de grande importância o diálogo, de lá nem sempre a gente sai contente com algumas decisões, mas hoje, né, podemos ver nos olhos das pessoas que ficaram felizes com algumas decisões que foram tomadas, né, e até mesmo uma próxima reunião já agendada. Então, o diálogo é muito importante, e ter levado eles até a prefeita e o vice-prefeito, com certeza, é importante para os servidores, para ficar sabendo de como está o andamento, como estar situações. Então, quero dizer a todas as categorias aqui que estamos de portas abertas, estamos prontos a recebê-los, né, e levarmos até o executivo para tentarmos soluções que forem possíveis. Quero também aqui falar sobre as festividades religiosas que tivemos durante esses meses, né, fechadas, concluídas com grande sucesso. Foi um prazer ter participado. É sempre um prazer estar junto com a comunidade, estar junto com amigos, estar junto com familiares. Né, e quero dar os parabéns a todos os organizadores das festas religiosas que tivemos durante esses meses. O meu abraço hoje, né, vai para lá, para Bujuru, que na sexta-feira, quando não pude estar ali no Casarão do Saber, né, que foi inaugurado o Casarão do Saber, eu estava lá em Bujuru tratando de algumas coisas pessoais no cartório de lá, né, algumas coisas familiares, pessoais, e pude dar uma passeada por lá, conversar com a comunidade. E hoje vai meu abraço para lá, que com certeza estão todos nos ouvindo. Então, eu vou deixar algumas pautas para amanhã, não vou usá-las todas hoje. E quero desejar a todos uma boa noite e que amanhã possamos estar todos juntos aqui novamente.
Explicações pessoais, o próximo seria eu, mas não irei usar da palavra. Então, uma palavra, vereador Eudomar Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores que aqui permanecem, vereador Lincoln, vereador Nedim, vereador Ronei, a vereadora Vanessa, vereador Irandinha, nossa servidora Nonô, o Guto, como sempre, a Cléia, Marquinhos, e hoje, né, nós temos aqui o ilustre, né, o Luizinho, como é conhecido por todos nós, pai do vereador Lincoln, está prestigiando essa casa. Tenho certeza, foi a primeira vez de muitas que estará aqui na plateia, né, na assistência desta casa. O Chacal, os nossos porteiros, a quem nos escuta pela rádio e quem nos vê pelo Facebook, ao Carlos Magno, representando a rádio. Estava aqui há pouco e agora se retirou, acho, pelo tardar do horário, o enfermeiro Jairo, que é da unidade do Capão do Meio, nos trouxe uma reivindicação, né? E hoje nós estávamos com um trabalho aqui a pedido do governo urgente, não deu para nós fazer uma emenda e colocar o trabalho dele, assim explicamos para ele, né, o pedido de a possibilidade de se colocarmos a cota, né, principalmente quilombola, nas solicitações, seja emergencial de enfermeiro ou seja agora no concurso público. Nós iremos nos aprofundar melhor no tema, como poderemos ajudar, né, na intenção. O Jairo é um grande profissional. A comunidade que me escuta e vê do Capão do Meio e região sabe disso, gostam do trabalho, porque ele está sempre atendendo aos anseios da comunidade, conhece a comunidade, então a comunidade está muito grata com o trabalho do Jairo, né? Mas ele saiu e acabei como sendo o último a fazer uso da palavra, né? A não ter a possibilidade de mencionar com ele presente. O vereador Nedim falou hoje, né, num tema que é importante, que é a questão da saúde, principalmente as cirurgias de catarata, né? E pelas informações que tem, esse mesmo município irá elevar em torno de 90 pacientes, né? Será em 3 etapas, né? E foi uma conversa que acabei tendo de outros assuntos e acabou chegando a essa informação, né? Será em torno deste mês de agosto, de 80 pacientes. Isso é muito importante. A fila é muito grande. E as pessoas, né, a visão é muito importante para nós no dia a dia. Eu estou começando a ter problema de visão.
para a leitura aqui. Próximo, tenho dificuldade. Né? Um pouco mais distante, ainda consigo fazer uma leitura boa. E sei dos anseios da comunidade, das pessoas, né, que às vezes entram até em depressão por, né, falta de visão, porque é um dos componentes que nos mais auxilia no nosso dia a dia, nas tarefas do dia a dia. Então, é muito importante a abordagem do vereador Nedim sobre esse assunto, porque fiquei muito feliz em ver que está agora começando a andar, né, essa demanda, como outras que precisam ser ainda demandadas. A comunidade lá da Quinta, né, está nos solicitando, e hoje foi falado também na questão da recuperação do ESF de Bujuru, uma obra muito importante, estruturante, que vai, com certeza, dar melhor abrigo aos pacientes e aos funcionários que lá, né, trabalham também. E assim como a possibilidade, né, que está tendo a comunidade Bujuru na melhoria desse espaço, a comunidade da Quinta também reivindico, né, a melhoria no ESF Hélio Rossano, que também nós iremos, junto com o Executivo, buscar recursos, né, para que também possa ser dado uma melhoria nessa comunidade. A comunidade pode ficar tranquila que este poder está atento e está aqui para colaborar com recursos. Né? Assim como eu fiz com o ESF lá do Estreito, né, que trouxe o recurso através do deputado Pedro, né, para que o município possa ter aquele prédio próprio, né, para a sua aquisição. Ainda mencionando a Barra e a Quinta, né, eu estive nas comunidades, como todos os vereadores foram demandados, né, com as fortes chuvas que aconteceu, e a comunidade também estava há um grande tempo, né, sem a manutenção, de vias, de ruas, uma manutenção que seja não só apaga incêndio, mas sim um trabalho muito eficaz, né, que necessita das comunidades. Eu estive lá na terça-feira passada, né, e era realmente a situação muito precária, vereador Lincoln, daquelas comunidades, tanto a da Quinta quanto a da Barra. Né, eu sei que a frota da Secretaria de Obras está nessas comunidades, está na Quinta, está fazendo os trabalhos. Fui convidado até por alguns moradores, né, lá da Quinta, para amanhã ir lá tomar um café. Estarei amanhã à tarde lá. Vou levar umas melancias, nós chamamos melancia bagual, para fazer doce, ou melancia de porco, que se chama lá no popular, né, mas eu tinha prometido isso lá em 2020, para uma senhora lá, e amanhã eu vou... Sim, eu só consegui colher esse ano e esse mês pequenos, mas eu tinha prometido para ela, quando colhesse, nós iríamos levar, e vou levar amanhã, né, para pagar essa promessa, que eu acho que prometer ninguém é obrigado, agora cumprir, com certeza nós somos obrigados. Né, então, estarei lá. Eu vou levar a melancia amanhã e depois vou voltar para comer o doce. Né? Eu gosto do doce.
O senhor estava esperando passar a pandemia para levar, né, vereador?
Também, não, só para colaborar. Na verdade, eu passei 2 anos sem sair de casa mesmo, não visitei ninguém. Mas não foi esse o motivo. Tá, parece mentira, mas até a melancia para se fazer doce está difícil de escolher. Assim como eu quero entrar, né, numa pauta que está me preocupando bastante, que é muita umidade, as chuvas, os agricultores não estão podendo, né, fazer a muda da cebola. Nós estamos com uma situação difícil, né, nas mudas. Esse ano não se conseguiu produzir mudas de qualidades e quantidades. Então, estamos estimando aí mais ou menos de uma queda na produção, né, diária, na produção não, aliás, na plantação de áreas, em torno de 25% a 30%, que é uma média muito alta, e num ano que nós temos uma expectativa de, né, um preço bom, mas não vamos ter uma grande área plantada derivado, né, da falta de mudas. É pouquíssimos agricultores que têm. As áreas que mais plantam hoje, que é ali Oriente, área do Barranco, né, esses agricultores, as mudas precoces, né, poucos agricultores tiveram. Então, é um ano difícil de se produzir, um ano que não está sendo, né, benéfico, né, derivados dos problemas climáticos, né, e isso é a natureza, né, e nós precisamos respeitar também um pouco que, né, o nosso pai maior manda, mas, né, estamos preocupados com essa situação, que com certeza trará prejuízo ao município, aos nossos agricultores, porque é a economia do município ainda, né? Nós dependemos muito da cultura da cebola, embora temos outras atividades, a silvicultura, a pecuária, né, o pescado, que é uma demanda que quero dedicar agora esses 4 minutos finais, vereador Irandi, que é o presidente da colônia, né, e tem legitimidade também para falar no assunto, né, dizer que a comissão, a frente parlamentar, na verdade, da Assembleia estará aqui promovendo, junto com as colônias, com o Fórum da Lagoa, essa audiência pública para discutir uma normativa 03 de 2004, que com certeza traz muito prejuízo, sim, aos pescadores. E quero dizer que, né, que o deputado Adolfo Brito, que é o presidente, vereador Irandi, da Comissão de Agricultura, Pecuária e Apicultura e Pesca, né, me ligou e disse que está a estrutura da comissão à disposição, né, dos organizadores, até porque quando a frente parlamentar aprova, né, uma audiência pública, nas reuniões da Comissão de Agricultura e Pesca. Então, eles estão está como presidente à disposição, se colocando aí toda a estrutura que puder ser auxiliada nessa demanda, né, que com certeza, enquanto não houver a mudança da INS, da normativa 003/2004, essas dificuldades dos pescadores de poder adentrar até mesmo no oceano para a sua pesca, e aí vão viver nessa situação. Eu acho que agora é o caminho certo, vereador Irandi. Eu acho que estão no caminho correto. Não, porque nós lutarmos contra a repressão, ao poder, né, de polícia, do IBAMA, da PATRAN, da Capitania, da Marinha, né, sem nós termos o amparo legal jurídico, fica difícil. E aí o pescador acaba tomando bala de borracha, tomando tiro, como um amigo meu falou esses dias, que teve que fugir, né, e conseguiu escapar, mas tomou tiro na sua embarcação, imagina, né, o desespero e a situação. E eu acho que o caminho agora é discutir esse assunto nessa audiência pública, e quem pudesse fazer presente, né, para que nós possamos todos unidos. Não um só achar que vai resolver sozinho. Não, é todos. Vamos mudar a normativa. Se a gente conseguir mudar a normativa, o pescador vai poder fazer sua pescaria tranquilo, porque os órgãos repressores não vão ter amparo para poder fazer a repressão em cima dos pescadores. É muito importante nós estarmos muito atentos sempre, né, nesses trâmites, né, porque, como a Vossa Excelência falou, isso já está ultrapassado. Isso é antigo, isso é lá de 2004, nós estamos em 2022. Né? Então, precisamos, sim, de atualizações. É como se vê a situação. Eu estou com 49 anos e nunca tinha visto, vereador Irandi, bagre na lagoa do tamanho que eu vi. Eu nunca tinha visto, com 49 anos e já acompanhei pescaria, meu avô era pescador, artesanal, e eu nunca tinha visto o bagre do tamanho que tem na lagoa. E está proibido a pesca. Aquilo ali podia servir como sustento dos pescadores e também para a economia do município. E aí os poucos que vão lá pescar sabem o risco que estão correndo. Mas tem bairro lá, né? Eu vi. Ninguém me mostrou e nem ninguém me contou. Eu vi. Bairro mais ou menos. É, me parece. Eu não vou precisar para Vossa Excelência para não mentir para Vossa Excelência. Mas o rapaz falou parece 17 quilos. Imagina só, né? É, então, meu tempo aqui terminou rapidamente, senhor presidente. Já quero só mencionar, vereador Lincoln, a Vossa Excelência falou que está começando a aparecer os nomes da realidade, então é muito importante. CPF também, isso vai ser importante, porque eles fazem caricatura nossa aqui, deboche da nossa cara, como até hoje eu não consegui entender o que quer dizer o vereador tomando um vinhozinho com uma camisinha laranja. É, aquilo ali é grave. E agora eles vão ver, a hora que a justiça botar a mãozinha neles, vão ter que explicar. E vão ter que explicar muito bem. Porque senão quem vai usar a camisinha laranja vai ser algum deles, né? Então, para finalizar, senhor presidente, eu vou deixar aqui a resposta. Quero só dizer para os nossos presidentes do clube aí que chegou a resposta do trabalho que adentramos nesta casa sobre os alvarás 2020 e 2021, mas a resposta é um pouquinho longa, amanhã ainda irei explicar aos nossos presidentes de clube. Obrigado, senhor presidente, e até amanhã.
Não havendo mais ninguém inscrito em questões pessoais, né? Temos encerrado a primeira sessão do segundo período legislativo, né? Desejando a todos que boa noite a todos os amigos, a todos que estão escutando na noite de hoje, nos ouvindo, nos assistindo, e que Deus abençoe a todos, né? E amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, novamente. Muito obrigado.